Esse foi o depoimento do jornalista João Paulo, coordenador da ONG Conectas, que estava convidado, não pôde vir, deu o seu depoimento. Ele usou 7 minutos, nós daremos aqui para cada um da mesa presente, 10 minutos com mais 5, e, se for necessário, mais 5. Começamos, então, com o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, companheiro Celso. Companheiro, olha. Mas que companheiro, não sei. Eu diria meu amigo de. Desde quando eu comecei na política, né, Celso? Há mais de 30 anos. Celso Schigueita, com a palavra.
Obrigado, senador Paim e companheiro e amigo Paim, da qual tenho grande orgulho de ter participado do início da carreira política parlamentar, né? Na verdade, já tinha uma importante carreira política sindical, na qual, inclusive, quero dizer que eu me pauto muito. Agradeço o convite e a possibilidade de fazer esse debate, que nos parece fundamental, senador. Dada as circunstâncias em que ocorre no Brasil um crescimento de violência contra jornalistas e comunicadores de uma maneira geral, mas jornalistas, que é vamos dizer, o foco que eu pretendo dar. E é verdade que não só no Brasil. Isso é verdade que não só no Brasil, no mundo todo. E parece que este aumento seria um pouco irresponsável afirmar, mas há um sentimento que esse aumento começa, ou tem um crescimento, após o ataque ao hotel em Bagdá, quando as tropas americanas viram os tanques, atiram e ferem, matam, né, jornalistas da Reuters naquele momento. A partir dali, parece que houve uma certa flexibilização do Estado ou dos Estados nacionais, inclusive há uma tensão sobre as organizações internacionais para que se atue sobre os Estados, na medida em que aumentaram os crimes de jornalistas, seja em situações de guerra, seja em situações de violência do cotidiano, que também é um problema, seja outros tipos de violência, eu quero, de alguma maneira, também referir aqui, se o senhor me permitir. Acho que o dado importante que nós temos que ter é que o país, o Brasil, embora numa situação clara de liberdade de expressão, visivelmente, internacionalmente reconhecida como de Estado de Direito consolidado, garantido, né? Ou seja, após a democratização do país, não há nenhum tipo de ação estatal, pelo menos perceptível, né, de censura, a violência e, de alguma maneira, o cerceamento da liberdade de expressão tem crescido, e eu acho que o país, o Estado brasileiro, tem que ficar atento a isso, né? Seja do ponto de vista de violência mais expressa, mais reconhecida, como é a morte, como é a tortura, como é a agressão, mas também de violências sutis, de violências de impedimento da liberdade de expressão no cotidiano do trabalho e portanto, de alguma maneira, também enquadrada nessa grande, vamos dizer, nesse grande guarda-chuva da liberdade de expressão e da violência contra o jornalismo. Tem algum. Esse crescimento do país tem uns dados. A FENAGE tem um relatório anual do que nós temos 2010 publicado, temos 2011 sendo sistematizado agora, e 2012 já com dados brutos recolhidos. Que no país, ao contrário de alguns outros países, por exemplo, Colômbia, México, obviamente Iraque, Paquistão, onde a origem da violência está na cobertura da situação de conflito, na situação de guerra, na situação de violência explícita, no Brasil, os dados que nós temos é que a origem da violência contra os jornalistas está na política, na cobertura da política. Ou seja, não são jornalistas que cobrem polícia, por exemplo, embora tenhamos vários, e aqui temos no Rio de Janeiro, temos vários casos, mas é na área da política que acaba desencadeando uma tensão, assim como no caso da polícia também, uma tensão que acaba resultando em violência. morte ou não, e dependendo da capacidade de investigação, né, que nem sempre acontece, que é um outro problema que eu queria também referir. Né? Ou seja, então, o crescimento, nós temos que compreender que no mundo ele acontece a partir de uma certa sinalização de que a imprensa deixa de ser uma organização protegida, e mesmo organizações como, por exemplo, a Cruz Vermelha, né, onde o signo da Cruz Vermelha durante muitos anos foi de proteção aos profissionais, aos atuantes, e que de um tempo para cá passou a ser de alvo, a imprensa também. Ou seja, em nível internacional, os crachás e as identificações de imprensa, ao invés de proteger, estão se transformando ao longo desses últimos períodos em espécie de alvo e, portanto, não são vítimas, mas ocasionais da imprensa. Eu estou falando isso em nível internacional e, no Brasil, me parece que, de alguma maneira, isso também ocorre. Se nós pegarmos países como México e Colômbia, um pouco menos, mas México e Colômbia, Honduras agora, o crime vem ocasionado por organizações paraestatais, né? Ou seja, são ou crime organizado, ou narcotráfico, ou milícias paramilitares que atuam atendendo interesses ou do próprio Estado, ou de segmentos do Estado, ou de né, como é o caso da Rússia, por exemplo, né, ou seja, máfias internas ao Estado e que acabam atacando os jornalistas. Isto é importante, porque a morte dos jornalistas, então, sempre é... Claro que qualquer morte de qualquer trabalhador, em qualquer circunstância, né, é uma morte que tem que ser combatida, evitada, etc., né, com protocolos que evitem essa morte. Mas, no caso dos jornalistas, quase sempre é não só um ataque à organização e à liberdade de expressão, como foi referido, e é verdade isso, e aos direitos humanos, mas é um ataque ao Estado de Direito. E esse é o grande problema, né? Porque o objetivo é o Estado, é desestruturar o Estado, é atacar a democracia, é atacar a República. E esta é a grande, me parece, nó da questão. Como é que os Estados enfrentam? No México, por exemplo, a situação está completamente... O Estado está quase refém de um crime, pelo menos de uma determinada região do México, refém de um crime organizado que, ou seja, está por dentro do Estado, né? Ou seja, tomou conta de várias circunstâncias, de vários momentos do Estado. Então, o Brasil precisa enxergar o crescimento da morte de jornalistas, da violência contra jornalistas, nessa perspectiva, me parece, senador, como um sintoma que, se nós não temos o crime organizado, como felizmente como temos em outros países, pode ser que esteja um início de organizações que começam a se preparar e se apresentar como uma espécie de para-Estado, uma espécie de Estado que tende a ocupar o espaço Estado e cuja primeira trincheira de enfrentamento é com a imprensa, é com os jornalistas. Então, me parece que isto é um dado interessante que nos obriga a toda a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, e obviamente essa audiência tem essa importância, né, de identificar no aumento das mortes de jornalistas, de uma maneira geral, independente de entrar na questão da liberdade de expressão, do direito, a primeira questão me parece fundamental, que é um ataque ao Estado de Direito. Portanto, enfrentá-lo me parece absolutamente relevante. Uma das razões de crescimento, vamos dizer, além dos interesses que estão por trás, obviamente, da organização do crime, né, e que vê no jornalismo e nos jornalistas um obstáculo de avançar, é a impunidade. Né? Nós não temos ainda dados da impunidade, mas há um sentimento de que os crimes contra jornalistas acabam não sendo investigados, ou mal investigados, ou produzindo provas insuficientes, ou processos de tal maneira que não chegam a julgamento. Uma das primeiras formas e das mais...
Daria para dizer que é na maioria dos casos?
Na maioria dos casos, nos parece que é isso. Nós não temos ainda um levantamento dado, e eu vou me referir, fizemos uma audiência conferência com a ministra Maria do Rosário, e há uma proposta de se constituir um observatório no Brasil, a partir da Secretaria de Direitos Humanos, junto com organizações de jornalistas, de organizações de comunicação, para que a gente acompanhe de uma maneira mais sistematizada e mais sistêmica essa situação. Mas nos parece que sim, que a impunidade é um elemento bastante construtor, digamos, dessa situação. E não é só no Brasil, de uma maneira geral, a impunidade, em todos os crimes, né? A impunidade é um elemento de crescimento. Por isso, a proposta referida pelo senhor aqui, a proposta de uma federalização dos crimes contra jornalistas, nos parece importante. Ela não soluciona a questão, mas ela distensiona regiões onde os poderes políticos regionais são muito fortes, ou onde o Estado não está consolidado na medida ou na mesma proporção que o Estado brasileiro conseguiu constituir-se no centro do país, e garante uma investigação apurada e rápida. E se não for apurada e rápida, em 90 dias, a União pode requerer essa proposta, esse projeto do deputado Protós, vou referir a ele por mérito, a FENAGE, a Federação está apoiando, os sindicatos do Brasil estão apoiando esse projeto. E é um projeto que nos parece que, do ponto de vista da impunidade, pode ajudar a resolver. E, inclusive, se for investigado e tiver problema, por exemplo, no encaminhamento de processo, também a União pode requerer para o julgamento, ou seja, em corte federal, o que também nos parece que pode ser interessante, né? São dois elementos que nos parece, do ponto de vista do Estado, que a gente tem que fazer rapidamente. Um é constituir um observatório, e eu refiro a esse proposto para a Secretaria de Direitos Humanos, junto com as organizações, que garantam números fidedignos, números confiáveis da violência, e principalmente, senador, nos parece que é acompanhar essas investigações para que nós possamos, quando falar de impunidade, possamos falar de impunidade com números mais concretos, ou seja, podemos apontar tais crimes não ocorreram, tais crimes foram investigados ou não. Eu dizia que uma das principais razões de desconstituição do crime contra jornalistas é de atribuir ao jornalista responsabilidade e transformando em réu, né? Então, é muito comum, isso não só no Brasil, mas no Brasil também ocorre, quando ocorre a morte do jornalista, é identificar na morte do jornalista os elementos de responsabilidade do jornalista. Que nós temos que fazer, obviamente, inclusive fazemos isso com uma organização de protocolos que os jornalistas cumpriu ou não cumpriu, etc, etc. Mas de atribuir ao jornalista, por exemplo, quando tem crimes de outras motivações que não fossem o seu trabalho, né? Então, normalmente vem alguma referência à vida afetiva do jornalista, ou então o envolvimento do jornalista com problemas de envolvimento da motivação do crime, teria motivações econômicas, ou enfim, ou que o crime, de alguma maneira, o jornalista estaria envolvido, inclusive, nesse crime. Nos parece que isso, embora possa ocorrer, esta é uma prática internacional que no Brasil também ocorre, que nós temos que, a primeira coisa, é evitar. Ou seja, a primeira questão é enquadrar o crime contra o jornalista como um crime. Ou seja, a investigação posterior é que deverá dizer se foi ou não foi motivação, se o jornalista estava no seu exercício de trabalho ou não. Porque se a imprensa, às vezes, nós, mesmo jornalistas, acabamos reproduzindo uma certa versão que vem, muitas vezes, das forças policiais, onde já vem o crime, já vem ele devidamente embalado numa certa descrição em que, vamos dizer, a condição de vítima do jornalista acaba relativizada. Em que pese, e eu me encaminho para o final, senador, se me permite, eu queria fazer uma referência ao número de mortes, né, no jornalismo, que são números que também muito contraditórios, que circulam ao longo de várias organizações que trabalham com esses números. A FENAGE tem, nos últimos 12 meses, 6 mortes. Né? Ou seja, 2 mortes nesse ano e 4 mortes nos últimos 12 meses. São 6 mortes nos últimos 12 meses. Portanto, é menor do que os números que estavam circulando, mas é muito grande. É muito grande. Ou seja, são... E o pior é que demonstra um crescimento. Eu espero que esse crescimento... Um assassinato. Ou seja, imaginando, esperando que esse crescimento tenha sido pontual, que tenha sido fruto de alguma condição específica, vamos esperar que isso, os números posteriores vão nos dizer que é isso, de qualquer maneira, isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta para o Estado, é um sinal de alerta para a sociedade, e isso é um sinal de alerta, obviamente, para os jornalistas, né? que precisam proteger-se nas suas organizações e exigir, nas suas relações de trabalho, condições mais protocolares de segurança, né? Que é um segundo dado que eu quero levantar, provavelmente a Suzana vai tratar disso também, que é, em que pese, vamos dizer, o fruto da violência vir desses interesses contraditórios ou contrariados pelos jornalistas, os crimes também ocorrem por falta de segurança, ou seja, falta de segurança a partir dos jornalistas e nas suas condições de trabalho. Por exemplo, nos últimos, no Rio de Janeiro, são protocolos que não são cumpridos, são treinamentos que não são dados, são equipamentos insuficientes para a proteção e, principalmente, condições de trabalho e relações do jornalista no seu trabalho comprometidas normalmente, e aí, no caso da violência, com fontes policiais. Né? Ou seja, se nós pegar o caso do cinegrafista no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul agora, quando dois repórteres morrem em condições, primeiro, de uma pauta jornalística duvidosa, ou seja, a origem da pauta, no jargão jornalístico, ou seja, do motivo, da motivação da notícia, é a própria polícia, que é normal que aconteça, ou seja, convocado pela polícia.
Aquele acidente de Farroupilha?
Isso, de Farroupilha. Né? Depois, o cinegrafista contratado e o jornalista contratado de maneira ilegal. Ou seja, sem proteção do trabalho, sem condições, inclusive a família desprotegida em seguida. Terceiro, em contratação, inclusive, por exemplo, o cinegrafista dirigindo o automóvel. Né? Então, seguindo a viatura policial, quando dá o acidente, que é um caminhão que vem contra as três, eram quatro viaturas, uma viatura de polícia e três viaturas de jornalistas, né? Ou seja, automóveis com jornalistas. A polícia desvia, porque são treinados, são motoristas treinados, são motoristas preparados para isso e conseguem desviar-se. As três viaturas em seguida, que eram de equipes jornalísticas, acidentes. E a primeira, os dois jornalistas morrem. Então, as condições de trabalho são nós temos que levar em conta e é preciso constituir protocolos junto aos empregadores e junto, ou seja, incorporado pelos jornalistas. Ou seja, nós temos que compreender que nossos papéis não se confundem com a polícia, nós não somos juízes, nós somos, enfim, são papéis específicos que têm condições específicas de trabalho. Inclusive, nesse momento, tensionados por um tipo de cobertura, foi referido, inclusive, pelo jornalista que nos antecedeu, um tipo de cobertura que não é feita por profissionais e que, portanto, tem uma certa velocidade da qual o jornalismo não pode submeter-se. Né? Ou seja, a velocidade do jornalismo ela é pautada pela apuração, pelo cuidado e, principalmente, pela proteção dos seus trabalhadores. Aliás, qualquer trabalhador é protegido pelas suas corporações. Nós só sabemos disso. Ou seja, o metalúrgico tem que usar os seus capacetes, as suas botas, as suas luvas, os trabalhadores com sua civil, a mesma coisa, os médicos a mesma coisa, proteger-se contra radiação, contaminações, radiações, etc. Os jornalistas também. Por isso que é importante que esse exercício, esse trabalho seja feito por profissionais protegidos com essas garantias. Temos, então, uma relação de trabalho que nos parece que precisa ser incorporada como um elemento de perigo no que diz respeito aos jornalistas. Por isso nós propomos, e uma proposta em andamento, que se constitua um protocolo nacional, e a FENAG serviria de guarda-chuva, embora não seja uma organização sindical que possa fazer negociação nacional, mas poderia fazer um protocolo nacional onde nós tivéssemos, junto com as empresas de toda a natureza, pequenas e grandes empresas, um protocolo de segurança em relação a isso. Eu, me encaminhando ao final, eu queria fazer, enquadrar nesse debate um elemento importante, que a violência contra jornalistas ataca, obviamente, uma organização, uma profissão, ataca, como eu disse, o Estado de Direito e, portanto, é fundamental, ataca também, e isso eu encerro com isso, esse princípio, que é um princípio estruturante da democracia, que é a liberdade de expressão, da qual o jornalista é o mediador da sociedade, ou seja, representa a sociedade. Porque, na verdade, a liberdade de expressão não é nem do jornalista e nem das empresas de comunicação, é do cidadão, garantida, digamos, por esse profissional que assume esse papel publicamente de fazê-lo. E essa liberdade de expressão, senador, ela está em disputa. Ou seja, o conceito de liberdade de expressão ele está em disputa e é preciso que a sociedade brasileira identifique isso. Porque muitas vezes ele aparece como um indicador de cerceamento de liberdade de expressão, por exemplo, a luta pelo diploma dos jornalistas. Muitas organizações não governamentais, algumas organizações não governamentais e algumas organizações internacionais, ao colocarem o Brasil num índice desfavorável de liberdade de expressão, ou colocam, evidentemente, em parte, pelos descumprimentos que existem no Brasil, e nós estamos falando disso aqui, violência, etc., etc., mas, em parte, por premissas da qual os jornalistas brasileiros, por exemplo, defendem completamente. Por exemplo, a ideia do diploma dos jornalistas, a ideia de regulamentação e regulação da comunicação do Brasil. Né? Ou seja, um marco regulatório que garanta a Constituição brasileira ser aplicada, por exemplo, numa revisão que reverta a situação de concentração dos meios no Brasil, que é uma das formas que faz com que os interesses privados dessas grandes empresas também acabem permeando, entrando por dentro das redações, entrando por dentro do processo de trabalho e cerceando jornalistas muitas vezes. Há um certo engano ao imaginar-se que as redações e os jornalistas têm uma sintonia absoluta com o produto final que sai muitas vezes. Não há, há uma disputa interna muito grande e deve haver essa disputa e essa disputa tem que ser garantida, ou seja, o trabalhador que no final de contas, o jornalista, que afinal de contas quem produz o jornalismo, porque o jornalismo não é produzido pelo negócio do jornalismo, é produzido pelo trabalho. E esse trabalho muitas vezes é cerceado nessas relações internas. Portanto, tem duas bases que eu queria referir aqui como elementos fundamentais também para garantir essa liberdade de expressão, do ponto de vista, não do ponto de vista da empresa ou do ponto de vista desse ou daquele jornalista, do ponto de vista do cidadão, que é o diploma do jornalista, que nós vamos, tenho certeza, vamos votar agora, ainda essa semana aqui no Senado, e que é a garantia do acesso universal a esta profissão necessariamente qualificada, necessariamente a serviço do bem social. E também queria referir aqui, senador, uma ação também desse Parlamento, também na Câmara dos Deputados, nesse caso, a partir do deputado André Moura, que atende, aparentemente pode parecer uma demanda corporativa, mas que, na verdade, está dentro desse escopo da liberdade de expressão e da liberdade e da independência dos jornalistas, que é o piso único dos jornalistas. E que nós temos uma audiência agora, na quarta-feira, dia 30, quarta-feira, às 4h30, aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, onde nós vamos lançar uma frente parlamentar em defesa do piso único, e eu queria identificar essa frente da mesma maneira que da frente em defesa do diploma dos jornalistas, e nesse mesmo escopo, nessa mesma dimensão da luta pela defesa da liberdade de expressão e, portanto, pela defesa do jornalismo como uma atividade necessariamente, socialmente necessária e, afinal de contas, do jornalismo como o agente principal desse processo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, senador, de participar dessa audiência importante para o debate sobre a violência contra os jornalistas.